As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A distinção é da Quercus. O Conselho de Tomar conta com 4 praias galardoadas com qualidade de ouro. Precisamente a Grual, aqui a Meias, com Orém, Alverangel, Montes e Vila Nova, na Serra. No Médio Tejo, só mesmo Vila de Rei é que aparece citado com o maior número de distinções. Está em causa um prémio que se justifica com uma avaliação de qualidade de água excelente nas últimas 4 épocas balneares, sendo que todas as análises realizadas na última época balnear apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo 1 da diretiva relativa às águas balneares. Esta avaliação baseia-se na informação pública oficial disponível, tendo apenas em consideração as análises efetuadas aos laboratórios dos diferentes administradores regionais hidrográficos. Ainda nesta lista, registo para a Aldeia do Mato, em Abrantes, Cardigos e Carvoeiro, em Mação, Ribeira Grande, na Sertã, para além de Bustelim, Fernandaires, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira, todas elas em Vila de Rei. A Câmara de Tomar vai avançar para a compra de desfibriladores, sendo que este procedimento, numa primeira fase, aparece direcionado para locais como o pavilhão municipal, o balcão único e ainda o complexo de piscinas cobertas. Ainda nesta fase, acrescente-se, será colocado um equipamento nas instalações da ACR Carvalhos de Figueiredo. No outro patamar, é objetivo dotar de desfibrilador todas as associações com prática desportiva, assim como os edifícios municipais. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, na sequência da análise de uma proposta do PSD que pede a elaboração do Programa Municipal de Desfibrilação de Tomar com o objetivo de estabelecer uma estratégia municipal no socorro a vítimas de paragem cardiorrespiratória.
Está a decorrer um procedimento de aquisição de desfibriladores com bolsa e kit de AE. Pronto, é mais fácil falarem de AE porque assim já todos percebemos. Está incluído neste procedimento de contratação a sinalética, o armário, a certificação inicial e a manutenção durante um ano. Está incluído também a formação, porque é necessário, como disse bem, existir formação para os operadores e os locais onde vamos instalar é, para já, nesta primeira fase, e neste procedimento que está a decorrer, é o balcão único, a FAI e as piscinas. Quando falo em piscinas, estou a falar no complexo desportivo, portanto nas piscinas cobertas. Está aqui incluído também para, porque numa primeira fase, sem dúvida, serão, a nossa intenção é cobrir todos os edifícios municipais, aqueles que têm público, mas também ir intercalando com edifícios de associações que tenham prática desportiva. E, portanto, está aqui incluído nesta fase também a ACR de Carvalhos de Figueiredo. No próximo procedimento de contratação, e, portanto, está já a decorrer junto das associações que têm prática desportiva, quem é que eles indicam para a formação, para depois ir na próxima fase de contratação. Estão-me aqui a dizer que alterámos a FAI para o pavilhão. Portanto, onde eu disse FAI, leia-se pavilhão municipal.
Câmara de Tomar vai então avançar para a compra de desfibriladores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de 2 anos de interregno devido à pandemia, a festa em honra do Divino Espírito Santo, em Carregueiros, Conselho de Tomar, regressa neste fim de semana, precisamente neste sábado, domingo e ainda na segunda-feira. A iniciativa é promovida pela Irmandade do Divino Espírito Santo e distingue-se pelo facto de os tabuleiros, em tudo semelhantes aos da festa dos tabuleiros, serem preparados com recurso a flores naturais. O presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, Francisco Santos, que preside também a Irmandade, disse à ERT que há um grande empenho e envolvimento da população na realização da festa, o que leva ao maior número de tabuleiros na procissão este ano, com mais de 4 dezenas.
Penso que as pessoas estão fartas de estar em casa, estão desejosas de festa e, portanto, este ano acho que vai ser uma festa em grande. Portanto, vamos ter 42 tabuleiros na rua, portanto, as pessoas estão mesmo com vontade de levar a nossa tradição para a frente. 42 tabuleiros são enfeitados com flores naturais, são todos enfeitados na véspera, embora a montagem com uma quantidade é muito grande, já está a ser feita há um tempo, mas As flores são só colocadas sábado à tarde, porque são naturais, têm que estar bonitas no domingo de manhã. A festa começa no sábado com uma exposição que convido também as pessoas a ver, que retrata a história da festa do Espírito Santo ao longo destes séculos, porque é uma festa secular. Depois à tarde o bailarico, à noite o bailarico. Portanto, o ponto alto é, sem dúvida, o domingo, a saída dos tabuleiros para a igreja, que acontecerá ao meio-dia. Portanto, depois o cortejo em direção à capela à igreja de Santo de São Miguel, pronto, já onde vai recorrer a missa, e depois volta volta à aldeia, e onde dá, pronto, percorre as ruas da aldeia.
Evento com cariz religioso, a Irmandade do Divino Espírito Santo promove todos os anos a eleição daquele que será o juiz da festa do ano seguinte. Assim será na segunda-feira, sendo que a novidade passa pela escolha de uma senhora.
O encerramento é a entrega da coroa, que é a passagem de testemunho de um juiz para o outro. Eu tomei uma hipótese, fui empossado de juiz já em 2019, depois entretanto foi esta pandemia toda, que não houve festa, portanto vou passar agora, neste momento, eu vou passar à Fernanda, que é a próxima juiz da confraria, da festa. Também é a primeira senhora que vai ser juiz, portanto os estatutos também já foram alterados há uns anos bons, para permitir também que as senhoras fossem juiz, uma vez que podiam ser irmãs, portanto também podem ser juiz, mas que não era permitido há muitos anos atrás as senhoras serem juiz.
Festa em honra do Divino Espírito Santo, Carregueiros, arranca já neste sábado, estende-se por domingo e termina na segunda-feira.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar aprovou o aumento dos ingressos na piscina municipal Vasco Jacó, sendo que está em causa um acréscimo de 50 cêntimos ao valor dos bilhetes, que desta forma passam para 2,5€ para os utentes com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, enquanto a faixa etária situada entre os 18 e os 59 terá agora que pagar 3,5€. A piscina, que abre para a nova época balnear a 13 de junho, terá ainda um novo horário, no caso das 10 às 19 horas. As novidades foram confirmadas por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que justificou o aumento do preço com melhorias introduzidas na estrutura, desde logo a aquisição de espreguiçadeiras e de chapéus de sol, sem esquecer a questão associada aos recursos humanos, neste particular com a presença de 2 nadadores salvadores.
A proposta é aumentar 50 cêntimos o bilhete, uma vez que também está a haver alguns aumentos de melhorias também daquele espaço, nomeadamente a aquisição de espreguiçadeiras, chapéus de sol, a obrigatoriedade de ter 2 nadadores salvadores também naquele espaço, e nesse sentido o que trazemos aqui, a proposta é de aumentar 50 cêntimos o bilhete, portanto passar a ser 2,5€, 2,5€ dos 6 aos 17 e para mais de 60 anos, e dos 18 aos 59, 3,5€, sendo que até aos 5 anos qualquer criança a entrada é gratuita.
Importa acrescentar que o PSD votou contra esta atualização de preços. Lourdes Ferro Mal, vereadora dos Sociais Democratas, queixou-se da falta de informação, referindo-se em particular à questão das melhorias e aos respectivos custos.
As melhorias de mais peso e que necessitam mais de ser feitas ainda não foram. Portanto, as melhorias que foram feitas foram melhorias, pronto, de mais caráter logístico cá fora. Mas não são quantificados os valores que foram gastos nas melhorias. Não é feito um enquadramento sobre o uso do equipamento, sobre as receitas do equipamento, sobre os custos do equipamento. Obviamente, nadadores salvadores, não há nenhum equipamento deste, não tenha que ter nadadores salvadores, faz parte. Portanto, não há qualquer enquadramento para que nós possamos ter uma noção clara o que é que aquele equipamento, em termos deste particular, despesas, receitas, utilização, etc., está neste momento a contribuir para o município.
Cristina Vasco Jacóqui, em análise na recente reunião de Câmara, irá abrir neste 13 de junho e haverá um aumento nos preços na ordem dos 50 cêntimos. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, negou que a autarquia tenha embargado a obra que está em curso na estalagem de Santiria, questionado por Tiago Carrão, vereador do PSD, sobre rumores que apontavam nesse sentido. O eleito do Partido Socialista explicou aquilo que está em causa, reforçando que a requalificação daquele imóvel está a decorrer como era suposto.
Foi aqui assumido várias vezes por mim, publicamente, em reunião de Câmara, no mandato anterior, que havia a necessidade e que era perfeitamente ciente, que era assumida por nós, que havia a necessidade de fazer uma correção no telhado, e que, portanto, nesse aspecto haveria uma diferença em relação àquilo que era, uma diferença que francamente, acho que não, concluída a obra, nem se vai verificar muito, mas que em relação àquilo que era o edifício, ou seja, se recordam, a cumeeira do telhado não era direita, tinha, digamos, vá lá, dois níveis, e isso tem em parte a ver com o interior, porque o segundo piso, ou melhor, o primeiro piso, também não era direito, tinha vários degraus ao longo do corredor que une todo o edifício. Ora, para garantir questões desde logo daquilo que são hoje as regras da mobilidade para uma unidade hoteleira, isso tinha que ser corrigido, mas essencialmente por causa da questão do elevador. Portanto, ao levar um elevador no seu interior, coisa que de facto anteriormente não tinha, para conseguir colocá-lo e conseguir ter a caixa técnica que é, aliás, tivemos a oportunidade de verificar isso, a menor existente no mercado, a menor possível para que esse volume não tenha que ser muito, ainda assim havia a necessidade de corrigir e subir ligeiramente a cumeeira do telhado. Portanto, é isso que está em causa. Aliás, isso foi desde cedo trabalhado com os nossos serviços, e é natural que, entretanto, possa inclusivamente vir, estamos a aguardar, inclusivamente vir a reunião de Câmara, apenas porque o edifício é municipal, noutra situação não viria, aquilo que é normal de qualquer obra. Portanto, há sempre algumas alterações no curso da obra, os proprietários também nos falaram disso. Portanto, há de chegar à Câmara um projeto, é o que, enfim, na parte técnica se chama os vermelhos e amarelos, para conhecimento da Câmara, e quando vier da Câmara, portanto dos serviços, e quando vier, como vos disse, também virá à Câmara, precisamente porque o edifício é municipal. Mas no essencial é isto. Eu sei que há muitos boatos, há até algumas, enfim, falam-se em algumas medidas de crescimento do edifício e coisas assim que são, basta ver no local, que não, obviamente não correspondem à verdade. O essencial é isto. Portanto, a obra decorre neste momento com aquilo que é a celeridade possível, e todos nós gostaríamos que já estivesse a funcionar, mas é de facto possível. Os próprios promotores com certeza querem tê-la pronta o quanto antes, porque naturalmente só a partir daí começarão a ter algum retorno. E o projeto encontra-se no essencial de acordo com aquilo que estava previsto.
Requalificação da estalagem de Santa Iria. Câmara nega rumores que apontavam para o embargo da obra.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento de Peniche, apreendeu 38 quilos de crustáceos na ilha do Baleal, no âmbito de uma ação de fiscalização. Os militares da GNR detectaram que um homem estava na posse de 38 quilos de percebes, os quais eram provenientes da captura de apanha lúdica. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar-se que o indivíduo não possuía licença lúdica válida e que a quantidade de crustáceos excedia os limites de captura diária legalmente previstos por lei. Foi assim identificado um homem de 63 anos, tendo sido elaborado o respectivo auto de contraordenação e os percebes apreendidos, que depois de submetidos à verificação, foram entregues a várias instituições de solidariedade social. A GNR lembra que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir a longo prazo a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais.
Rádio Web, informação.
A equipa tumarense PRK Sport Rally Team está na liderança do Campeonato da Europa de Bajas, uma excelente prestação, reforçada com os resultados deste último fim de semana na etapa que teve a Grécia como palco. Para além disso, registro para o segundo lugar, apenas um ponto do comando da dupla Pedro Dias da Silva, Vítor Jesus, nesta altura os melhores classificados da PRK. Os números assim o dizem. O título de campeões da Europa é agora o grande objetivo, missão esta que foi projetada entre vista à ERT por Pedro Dias da Silva, que fez um balanço desta presença na Grécia.
Tentámos tudo por tudo para conseguir o primeiro lugar, mas a corrida foi toda a cerca de 2 mil metros de altitude e a nossa Volkswagen Amarok V8 não conseguia evitar a potência toda devido ao ar, devido à altitude, pronto, não tínhamos a potência toda no motor e não conseguimos melhor que o segundo, que foi um excelente resultado. Estamos praticamente na liderança do Campeonato da Europa, estamos a um ponto. Além disso, foram mais dois pilotos da equipa também à Grécia, que com um deles, com o Felipe Nascimento, na categoria T3, conseguiu um segundo lugar também. E o outro piloto, o Edgar Condenso, não conseguiu terminar a corrida devido a uma quebra de uma peça mecânica na suspensão. Portanto, a equipa tem quatro pilotos no Campeonato da Europa. Nós, neste momento, tanto eu e o Vítor Jesus, somos os mais bem classificados da equipa com a Volkswagen Amarok e os objetivos são tentar ser campeão da Europa. Portanto, sempre admiti esse objetivo desde o princípio. Estamos bem preparados, temos um carro muito bom. Eu já fiz as corridas ano passado, tenho algum conhecimento de algumas delas. Portanto, esta da Grécia era completamente nova, nunca tinha corrido na Grécia. Não vai ser fácil, temos adversários muito fortes no Campeonato da Europa, inclusive a equipa da Mini com um carro oficial e poderão aparecer mais, mas cá estamos para lutar pelos gajos da frente e tentar o melhor possível. A conquista do título é o culminar de muitos anos de trabalho, pronto, que temos tido. A equipa já tem alguns anos, eu já estou nas corridas há muitos anos, já alcancei vários títulos, este ano propusemos a esse e é um título sem dúvida ambicioso, é um título internacional da FIA, não será fácil. Mas, como disse, cá estamos a fazer o nosso melhor. Portanto, se o conseguirmos alcançar, será o cumprir dos objetivos integralmente e ficaremos muito satisfeitos com isso. Por isso, na questão das equipas, lideramos o Campeonato da Europa. Portanto, como pilotos estamos em segundo a um ponto, mas na questão de equipas, a PRK está à frente do Campeonato da Europa.
Piloto tumarense Pedro Dias da Silva, aqui a PRK Sport-se em grande no Campeonato da Europa de Bajas. A equipa lidera. A dupla de Pedro Dias da Silva, Vítor Jesus, está a um ponto do comando. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Já aqui falámos das origens da cidade de Tomar, na aldeia pré-histórica de Alta Fonte Quente, na Estrada do Prado. Uma das características desses primórdios urbanos foi que depois de um curto lapso temporal a área viria a ser reocupada, mas dessa vez não exatamente no mesmo local, mas um pouco mais a norte, no Cabeço da Arrascada. Quando bem mais tarde se instalou a cidade romana de Célio na margem esquerda do Navão, não seria sobre ela, mas sobre a margem direita, que viria a crescer a cidade medieval e moderna que ainda hoje conhecemos na sua traça ortogonal, que segue modelos inicialmente desenvolvidos no sul da França. Chamamos a essa parte da cidade o centro histórico, mas sabemos que não é lá que está toda a história desse centro. Há cidades que vão acrescentando camadas de tempo umas sobre as outras, como Lisboa, mas também Abrantes, Santarém ou Cáceres. E há cidades que se deslocam no espaço, ao longo do tempo, abandonando anteriores estratégias de ocupação, como se tivessem uma vontade de sorver tudo o que está à sua volta. Por duas vezes, no renascimento urbano dos primeiros metalurgistas, ao lado da aldeia neolítica, mas sem a reocupar, e no renascimento da modernidade na margem direita do Nabão, sem dar continuidade ao núcleo de Célio, Tomás escolheu outro caminho. Escolheu o caminho da extensão do espaço. Houve razões estratégicas para isso, desde os cursos de água afluentes do Nabão até, na modernidade, a lógica de construir a cidade no sopé do castelo. Mas, independentemente das razões, a extensão de Tomar só se assumiu com a reocupação da margem esquerda em tempos mais recentes e, dessa vez, ignorando e ocultando os vestígios da cidade romana que ninguém pode visitar. É curioso que uma cidade tão carregada de identidade histórica nunca tenha verdadeiramente valorizado a sua história. Talvez resida aí parte da sua capacidade inovadora. na época medieval, ou nos primórdios da industrialização. Mas também talvez resida aí, nessa recusa em assumir a complexidade do passado, a sua dificuldade em se afirmar como um grande polo urbano nacional. Como escreveu Leon Tolstoy, os homens são como os rios. Cada um traz consigo a semente de todas as qualidades humanas, de que revela em certos passos umas características e noutros outras, chegando mesmo em certas ocasiões a mostrar-se sob uma forma completamente oposta à sua natureza íntima, que não obstante mantém. Como estamos de novo a viver um tempo de transição para a incerteza, talvez tenha sentido pensarmos onde reside a natureza íntima das nossas cidades.
Ouvimos a nota do dia da autoria de Luís Osterbeck.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique bem, fique com a Rádio.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.